Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Opere, Delmo de Carvalho, coordenador do IBGE para essa nossa micro-região aqui mais de fronteira, e vamos falar sobre o censo. Seja bem-vindo, seu Delmo. Agradeço aí, né, por o senhor ter aceito esse nosso convite para falarmos sobre essa pesquisa, que era para ter saído em 2020, mas foi feita, né, no ano passado, começo desse ano, e os números foram divulgados.
Eu agradeço a Rádio Ampere por esse espaço para a gente poder divulgar os resultados realmente do censo. Nós começamos em agosto do ano passado e devido a várias problemas que ocorreram, contratação de pessoal, dificuldade, nós acabamos passando de 2022 para 2023 e foi divulgado agora, dia 28 de maio, o resultado final do censo.
Pois é, esse é um censo que já era para ter acontecido em 2020, mas aí tivemos a questão da pandemia que atrapalhou e fez com que o calendário se atrasasse bastante, mas os números estão aí, né?
Exatamente. Sempre o IBGE realiza o censo decenal, todo ano final zero, e desta vez, devido à pandemia, houve o atraso para 2021, e 2021 não tivemos recursos, e foi através da ação do Supremo Tribunal que foi realizado o censo para 2022.
Bom, o senhor, como trabalha no IBGE aí, o que achou desses números, seu Delmo? Achava que o Brasil ia ter aí, bater os 210 milhões? O que o senhor achou desses números aí que foram divulgados, até mesmo falando do Paraná?
O IBGE ele fez a estimativa, né, de 210 milhões. A gente sabe que estimativa envolve muitos fatores. Um dos fatores que talvez tenha inviabilizado alcançar esse número talvez tenha sido a pandemia. Que não, a pandemia ele não abrangeu só óbito, mas abrangeu também o crescimento da população. As pessoas não se reproduziram.
Exatamente, exatamente. E o Paraná deu um salto legal, né?
Exatamente.
Paraná aí apresentou uma elevação no número de habitantes legal, sendo o maior estado do sul aqui. Hoje é o quê? O quinto do Brasil, Paraná?
Exatamente.
É o quinto do Brasil. Bom, mas vamos lá, vamos falar aqui dos nossos números mais próximos, aquilo que está mais pertinho de nós. Ampere fechou aí 19.620, até a gente... dias atrás trouxe a informação, na época que estava sendo realizado o trabalho, o prefeito Zucca conversava conosco, tinha até, né, uma estimativa para chegar a 22 mil habitantes. O que dá para falar desses números de Ampere?
O IBGE tinha feito a estimativa para baixo desse número e realmente ele passou. O IBGE previa, devido ao crescimento habitacional no município de Ampere, a gente previa um crescimento. Estávamos em 17.500 e se previa ali para 18, até beirando 19, e passou de 19 mil a estimativa do IBGE. Então, estava dentro do cálculo, um dos municípios que chegou a alcançar o que o IBGE previa.
Bom, o senhor me falava aí que 80% dessa população de Ampere mora na cidade, no perímetro urbano, é uma cidade mais urbana.
Exatamente. Então, no último censo 2010, nós tínhamos mais de 20% da população morando na área rural. Hoje já diminuiu, é menos de 20%. Nós ainda não apuramos o dado final da população que está na área rural residindo, mas diminuiu bastante. Então, o que a gente analisa sobre essas informações? É que as pessoas de mais idade migraram para a área urbana da cidade em busca de recursos, em busca de moradia melhor ali, está mais perto da assistência da saúde, né?
Ou seja, e deu para perceber assim os jovens voltando também pro interior, ou não consegue fazer essa mensuração?
Não, os jovens, pela análise que a gente fez da estrutura de idade, da pirâmide de idade, nós visualizamos ali que os jovens estão permanecendo na cidade realmente.
Ah, é? E dessa pirâmide aí, o que o senhor pode trazer para nós, assim, qual que é a faixa etária que tem a maior população em Ampere?
A maior população ele está variando entre 20 a 30 anos de idade. Então cresceu bastante. Anos atrás, no último censo, nós analisávamos que houve uma migração dessa população jovem para grandes centros. E depois da pandemia eles retornaram. Então foi muito interessante essa análise que está sendo feita, né? Ela vai ser divulgada, essa análise aí, até para que os gestores municipais, né, comecem já a se planejar para ambientar esse retorno da juventude.
Pois é, esses dados aí mais compilados, eles vão ser divulgados ainda esse ano, Sudamo?
Exatamente, o IBGE está se preparando para a partir de agosto já começar a lançar diretamente essas informações.
Porque daí lá vai constar, né, a questão da pirâmide de idade já tem mais ou menos, né? Mas lá vai ter questão de escolaridade, sexo, é isso, né?
Exatamente, é escolaridade, é o rendimento, é o tipo de moradia, se ela tem a parte de saneamento ou não, então todos esses dados vão estar sendo repassados.
Bom, já tem alguma coisa aí da questão se nós somos mais homens ou mais mulheres aqui em Ampere?
Ainda não, eu tenho levantado lá, mas o IBGE vai divulgar.
E a questão de domicílios, o que dá para falar da questão de domicílios aí, a quantidade de pessoas que nós temos nos domicílios aumentou, diminuiu, como é que é?
Então, no censo de 2010, nós levantamos 5.500 domicílios. Agora no censo 2020, 8.100 domicílios, só que o número de pessoas diminuiu, era de 3,2 moradores por domicílio, baixou para 2,7 pessoas por domicílio, então a população, eu já digo assim, a nível mundial ela está diminuindo
né?
O número de pessoas por domicílio, é algo que a gente está analisando e visualizando pelos levantamentos que foram feitos.
Bom, eu até me recordo, durante o censo, no levantamento das informações, o senhor nos falava já, né, e trazia algumas informações do tipo assim que no interior já não achava tanta gente, né, muitas moradias lá que estão fechadas, o pessoal mora na cidade, tem um sítio no interior, isso se comprovou, né?
Exatamente, o que nós estávamos acompanhando ali, porque o IBGE faz uma pesquisa que é chamada de pesquisa por amostragem de domicílio, é feito mensalmente. Então nós pegamos uma área do município e vamos acompanhando durante um ano para fazer o estudo, se a pessoa está migrando para a cidade ou está migrando da cidade para a área rural, e aquilo que nós viemos observando realmente se concretizou no censo.
Entendi. Bom, o senhor tem alguma coisa de Pinhal de São Bento para nós passarmos aí para a população? Porque Pinhal de São Bento de 2010 para 2023, com os números divulgados aí, ele apresentou um crescimento também, né?
Exato. Então, o Pinhal de São Bento, ele deu um crescimento de 5% do último censo para este agora. Uhum. Então é um município que está em expansão de crescimento. A gente observou ali, né, que alguns estabelecimentos econômicos começaram a se instalar no município, e isso favoreceu com que as pessoas não saíssem, mas permanecessem no município e viessem mais pessoas de fora. Uhum. Isso foi observado, o retorno de muitas pessoas que tinham ido para Joinville, Blumenau, mesmo para o centro-oeste do país, para trabalhar, eles retornaram após a pandemia. Isso nós encontramos agora no censo dessas pessoas.
E ficou dentro da estimativa que o IBGE mais ou menos previa?
Exatamente. Então foi também um dos municípios que acompanhou ali a estimativa do IBGE.
Uhum. E aqui na região, na nossa micro aqui, o que dá para destacar de crescimento populacional? Até dias atrás a gente entrevistou, o senhor nos falava aí que assistiu a entrevista que a gente fez com o João Paulo Ranzolin, que é um geógrafo, e trouxe algumas informações para a gente, né? E eu percebi assim, Realeza e Santo Antônio do Sudoeste nessa faixa mais de fronteira que se destacando bastante, né?
Exatamente, são os dois municípios que até a gente surpreenderam pelo crescimento. A gente já visualizava esse crescimento, mas surpreendeu acima do que a gente estava visualizando.
Uhum.
O caso de Realeza, talvez a área estudantil atraiu novas economias ali para o município, favorecendo o crescimento ali e a instalação de novos moradores.
Por causa da faculdade, né?
Exatamente. Da favoreceu a eles nessa parte.
Uhum.
Por outro lado, Santo Antônio do Sudoeste se beneficiou, por um lado, devido a talvez a crise, né, que o nosso irmão vizinho ali está passando, houve a migração de muitos moradores de outro país, da Argentina, para Santo Antônio do Sudoeste.
E até o senhor foi dar uma checada nessas informações, o senhor percebeu aí na Receita Federal, é isso que o senhor foi checar isso?
Exato.
Também, né?
Ali a imigração de muitas pessoas ali, em números acima de 3 mil pessoas que imigraram para o Brasil, fizeram a documentação e grande parte deles se deslocaram para trabalhar na área rural, na área da aviária, da avicultura, que está em grande expansão e crescimento também em Santo Antônio do Sudoeste. Bem como várias empresas que se instalaram ali, que em Santo Antônio do Sudoeste, abriram vagas para essa mão de obra. Uhum. Então, estávamos conversando com o prefeito agora ultimamente, ali, e realmente há muita mão de obra em espaço aberto, esperando que pessoas venham ocupar. Está sendo difícil de preencher as vagas de mão de obra.
E lá em Santo Antônio, acho que Santo Antônio fechou como a quinta maior da região, né? Eu acho que é isso.
Exatamente, a quinto município mais populoso da região. Eu estava olhando aqui, Ampere era o 21º lugar do último censo, passou para o nono município lugar mais populoso do...
É um salto bem importante, né?
Exatamente.
Um salto bem importante. E esses números, né, eles fazem com que as prefeituras aí possam direcionar os recursos, planejar as ações, por isso desse censo aí, né?
Exatamente. Então, os números do censo, dão base para o gestor público municipal, estadual e também o federal, para que ele implemente projetos para atender essa população, tanto na área de trabalho, área de saúde, na área de educação, que nós vemos que, por exemplo, aqui em Ampere, nós tínhamos, no último censo de 2010, 27% da população ocupada, trabalhando. Uhum. Com o crescimento, não só o numérico, mas subiu também o número de pessoas trabalhando, já está beirando a 31% da população que reside no município com a mão de obra ocupada, trabalhando. Então, isso o gestor vai ter que pensar em creches, em escolas, para atender essa necessidade. Uhum. É para isso que o censo favorece, para que tenha números reais, para que eles possam se planejar.
Teve alguma cidade aqui da nossa região que caiu o índice do FPM, alguma que subiu? O senhor tem esse dado aí? Porque o número do IBGE ele serve para isso também, né? Porque tem o índice de participação do FPM, que é baseado no número de habitantes, né?
Exatamente. De queda não houve nenhum município aqui que perdeu, pelo número do censo, perdeu esse repasse do FPM. Tivemos alguns municípios que estavam na expectativa de aumentar mais, mas ainda não chegou nesse ponto de alcançar.
E o que, que chamou a atenção dos números aí, isso para o senhor que coordenou essa nossa micro aqui, que o senhor pegou aqui essa região Ampere, Pinhal, Santo Antônio, Santa Isabel, Nova Prata, pegou ali Salto do Lontra também, né? O que chamou a atenção do censo após a divulgação desses números?
Cada município ele tem teve uma visão diferenciada. Por exemplo, quando eu analisei Salto do Lontra, a nossa pirâmide etária, ela cresceu com o número de pessoas da faixa etária de 45 anos para cima. Uhum. E esvaziou o número da faixa etária de jovens. E nós fomos analisar e buscar essas informações. O que aconteceu? Após a pandemia, muitos jovens, pessoas da faixa de 20 a 30 anos, migraram. Foram em busca de trabalho. Uhum. Por outro lado, pessoas que já estavam estabelecidas financeiramente retornaram para Salto do Lontra. Uhum. Então, quando nós olhamos isso aí, é muito interessante que a gente visualize isso aí para entender o porquê que aconteceu. As pessoas que já estavam estabilizadas voltaram para áreas, cidades menores, porque ali estavam mais... O atendimento para ela era melhor.
Melhor, né?
Exatamente. Então, cada município tem um fator assim, de visualização. Alguns se mantiveram nesse período aí. Que nós trabalhamos com o período pós-pandemia, porque foi algo que mexeu com o mundo inteiro. Então, o IBGE tinha uma perspectiva assim que iria realmente dar uma mudança geral, não só no número da população de pessoas, mas também no número de faixa etária.
Tá certo. Seu Delmo, agradeço por o senhor ter aceito o nosso convite, vindo aqui para falar um pouquinho sobre o censo e trazer essas informações para quem está nos acompanhando. E assim que o IBGE, né, liberar mais informações, a gente vai entrar em contato com o senhor também para a gente atualizar ainda mais a nossa população, né? Porque chama atenção, né? Principalmente para quem gosta de números e tal, mas é importante também a gente estar vendo como é que tá esse movimento, né? Por exemplo, Saldo Lonto, o senhor mencionou agora, o próprio Pinhal, né? Que o pessoal tá permanecendo mais aqui em Ampere, uma estimativa aí, né? Mais ou menos 16 a 17 mil habitantes no perímetro urbano, o restante no interior. Mas obrigado por atender o nosso convite aí.
Eu agradeço a Rádio Ampere por abrir esse espaço, porque todo o conhecimento que nós repassamos para a população é de extrema importância para que elas entendam qual que é o processo de vida dela na cidade, uhum. o que está ocorrendo, qual que é a mudança que pode ocorrer no seu município, e para que ela esteja inteirada disso. Então, todas essas informações que vão estar sendo levantadas, a gente vai ter o prazer de estar passando aqui para vocês, para que repasse para os munícipes. Bem como aqueles que talvez tenham interesse em mais números, o IBGE tem uma página que é IBGE@cidades. Lá você encontra inúmeras informações sobre cada município, desde as doenças que estão acometendo a população, saneamento básico, renda, todo tipo de informação ela tem lá nessa página. Então, conforme for sendo divulgado agora, nós vamos estar atualizando essas informações lá.